Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início a esta audiência à Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários, que nos foi solicitada e que temos connosco. Aproveito para cumprimentar o Sr. Dr. Ramiro Gomes, que é o Presidente da Associação, o Vice-Presidente, Sr. Engenheiro José Araújo, e os vogais, Sr. Arquiteto Jorge Ferreira Vaz e Sr. Engenheiro Fernando Júlio, quem cumprimento e agradeço também desde já a informação que já nos disponibilizaram e que vão fazer, cuja apresentação vão fazer nesta vossa intervenção inicial. Em termos indicativos, esta audiência tem previsto os 10 minutos para uma vossa primeira intervenção inicial e depois cada um dos grupos parlamentares aqui presentes ou na sala ou online terão 3 minutos para as suas intervenções. E no final a Associação terá o somatório destes tempos para também responder às questões que foram colocadas. Neste momento nós temos na sala representados os grupos parlamentares do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. É possível que outros grupos parlamentares se juntem a nós no decorrer da audiência. De qualquer forma, se mesmo que tal não aconteça, apelo desde já a vossa compreensão para o facto de outros partidos não poderem estar aqui representados devido elevado número de reuniões e atividades que ocorrem em simultâneo. E sem mais demoras, passava a palavra à Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários, o Dr. Ramiro Gomes, para a vossa intervenção inicial. Faça favor. Não estamos a ouvi-lo.
Muito
Agora sim.
obrigado pela vossa presença e pela oportunidade que nos estão a dar. Eu passaria a palavra ao nosso vice-presidente, engenheiro Araújo, para que ele apresentasse as questões que antecipadamente já vos enviamos. Agradeço-lhe a sua intervenção também.
Muito bem, muito obrigado. Faça favor, Sr. Engenheiro José Araújo.
Ora, boa tarde a todos. Muito obrigado por nos terem recebido. O meu nome, como já foi dito, é José Araújo. Atualmente sou vice-presidente da ANAI, Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários. Em jeito de brevíssima apresentação, poderia dizer que a ANAI foi constituída no ano de 2004, tem, portanto, 17 anos. A ANAI é membro de pleno direito do TEGOVA. O TEGOVA é um prestigiado grupo europeu de associações de avaliadores, que atualmente representa cerca de 70 associações em 37 países, alguns dos quais fora mesmo do continente europeu. A ANAI conta atualmente com mais de 1 milhar de avaliadores seus associados, o que representará sensivelmente, de forma estimativa, à volta de 60% do universo de avaliadores em Portugal. Eu não sei se a vossa apresentação contém ainda uma gralha que referia 30%. Está longe disso, andará muito mais próximo dos 60. Não é de facto conhecido o número de preciso de avaliadores atualmente existente no nosso país, o que aliás é em si mesmo sintomático de algumas lacunas que este setor de atividade carece de ver colmatadas. A avaliação imobiliária é uma atividade que cada vez mais importa e cada vez mais está presente em inúmeras situações do dia-a-dia da sociedade. Crédito hipotecário, penhoras, insolvências, projetos de investimento, partilhas, etc., etc., etc. São múltiplas as situações em que é necessária a intervenção de um avaliador imobiliário neste contexto. Mais recentemente, referir também que a avaliação de determinados bens móveis, em particular máquinas, equipamentos e instalações técnicas industriais, se está a revelar também cada vez mais necessária. Esta é uma área em que a ANAI também está empenhada, participando atualmente com dois engenheiros seus associados num grupo de trabalho constituído justamente no âmbito do TEGOVA para a implementação de normas internacionais na avaliação deste tipo de ativos. Bom, feita esta breve introdução, eu passaria de imediato aos três pontos, ao primeiro dos três pontos que nos trouxeram aqui. O primeiro ponto é a portabilidade dos relatórios de avaliação. Estamos aqui concretamente a falar de relatórios de avaliação que as instituições de crédito necessitam considerar no seu processo de análise, de estudo, tendente à concessão de crédito ou de financiamento para a aquisição de bens imóveis. É um caso típico, é o crédito à habitação. Ora, no final do passado ano, 2017, foi elaborado um projeto de lei, o projeto de lei 624/13/3, julgo que é assim que se diz, tendo sido aprovado por unanimidade na Comissão de Orçamento e Finanças. Acabou, contudo, por não chegar a ver a luz do dia, porque, entretanto, ocorreu o fim da legislatura. Ora, este projeto de lei dispunha aspectos que, no entender da nossa associação, são relevantes. Por exemplo, que o consumidor é o titular do relatório, naturalmente regularizado as suas expensas, podendo propô-lo à instituição de crédito ou a diversas instituições de crédito, se assim o entender, isto para o processo de análise de financiamento. Dispunha também que os relatórios de avaliação teriam um período de validade, no caso, 6 meses. O que, aliás, era uma disposição que serviria em termos gerais de referencial para a validade de um relatório de avaliação. Subentenda-se que falamos em relatórios elaborados por avaliadores imobiliários registados na CMVM e, portanto, ali reconhecidos como peritos avaliadores imobiliários. Com isso, permitia assim que o mesmo relatório, dentro do seu período de validade, pudesse ser apresentado a diferentes instituições de crédito, por exemplo, no sentido de aferir a minha proposta. Para além de ser justo para o consumidor, aliás, a própria DECO veio a público no ano de 2017 sublinhar a importância de se alterar a situação vigente, que aliás ainda é aquela que se depara, dizendo que o cliente paga, mas não tem qualquer garantia de que o empréstimo seja concedido. Caso não seja, tem que dirigir-se a uma segunda instituição e pagar novamente. Portanto, para além das evidentes vantagens diretas para o consumidor, haveria aqui também um ganho para a própria atividade de avaliação, nomeadamente em termos de aumento da concorrência dos próprios peritos avaliadores, sobretudo no que toca aos individuais. E digo individuais porque as instituições financeiras optam, em geral, por contratar empresas, para mais, sem que aparentemente tenham especial preocupação na respectiva rotatividade dessas mesmas empresas. Note-se que, em termos de registro atual na CMVM, segundo a minha própria estimativa feita há minutos, não mais do que 15% dos peritos avaliadores registados serão empresas. Portanto, em conclusão, e relativamente a este ponto, a ANAI entende útil retomar a iniciativa e avançar com presumo, um novo projeto de lei semelhante ao caducado, eventualmente com uma ou outra atualização de contexto que se reconhecesse adequada. Este seria, portanto, o primeiro ponto. O segundo ponto, o acesso à profissão de avaliador. No cenário atual, eu diria que existem, em primeiro plano, três grandes grupos de, entre aspas, consumidores de serviços prestados por avaliadores. O primeiro grupo, entidades do Sistema Financeiro Nacional, em que o acesso e permanência na atividade dos avaliadores é regulada pela Lei 153/2015, e sendo publicada pela CMVM uma lista com os avaliadores registados e aptos para realizar avaliações. Neste contexto, esta lista é pública, é consultável no site da CMVM. Depois, e o problema aqui a terminologia sucinta, o grupo dos tribunais. Os tribunais recorrem frequentemente à lista de avaliadores publicada pela DGAS, Direção-Geral de Administração da Justiça. Os avaliadores presentes nesta lista, ali designados por peritos avaliadores, são frequentemente chamados a intervir em processos judiciais que envolvem a avaliação imobiliária. A lista também é pública no site da DGAS. Finalmente, no último grupo, temos as finanças. Também, mais uma vez, aqui de uma forma resumida. As finanças recorrem a bolsas de avaliadores previamente por si selecionadas, ou selecionados, neste caso, e que intervêm na avaliação de imóveis para efeito dos estabelecidos nos códigos do IMI, do IMT, podendo ainda, em determinadas circunstâncias, ser nomeados pela Comissão Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos. Que eu saiba, que eu tenho conhecimento, não existe uma lista pública com estes avaliadores. Há um denominador comum a estes três grandes grupos. Existem critérios para a integração dos avaliadores nestas listas, nomeadamente critérios a nível ético, a nível académico e a nível de experiência profissional. Estes critérios, uma vez cumpridos, levam à integração nestas listas e, consequentemente, ao reconhecimento do avaliador na qualidade de perito naquela área. Existem ainda, se me permitem, outras entidades que quando carecem de avaliações, dão preferência, quando não mesmo estão obrigadas a recorrer a avaliadores integrados numa destas listas. Eu dou a título de exemplo câmaras municipais quando têm em vista processos de expropriação. Contudo, verifica-se que muitos serviços de avaliação são praticados fora do âmbito destes três grupos, não se encontrando os respectivos prestadores sujeitos à verificação de critérios de acesso, de permanência na atividade, de prática da atividade. A própria legislação nacional que vamos encontrando e que, quando aponta a necessidade de intervenção de avaliadores, é algo, eu diria, permissiva. Desde logo, se notando uma falta de homogeneidade na designação do próprio perito, do próprio avaliador, perdão, umas vezes considerando o perito avaliador imobiliário, isto é só para dar exemplos, avaliador independente acreditado, perito independente qualificado, perito avaliador, bem, uma panóplia de designações que, enfim, não facilitam, desde logo e à partida, o entendimento do que deve ser o papel do perito avaliador. Na prática, e aqui está o cerne da questão, na prática, atualmente, qualquer pessoa se pode apresentar como avaliador imobiliário. Já não direi como perito, que enfim, associamos o perito a um daqueles três grupos que falei há pouco, mas como avaliador imobiliário, assim. Portanto, no nosso entendimento, é fundamental que no nosso país se registre, se faça uma regulação do acesso e da permanência na atividade de avaliação imobiliária. No nosso entendimento, haveria que impor requisitos mínimos de acesso, nomeadamente no que toca à sujeição a um código deontológico, à obrigatoriedade de habilitações académicas mínimas ao nível da licenciatura e numa licenciatura numa especialidade relevante. A própria ANEI tem algumas propostas neste sentido, enfim, devido a questões de tempo, talvez não seja a altura indicada para as desenvolver. Portanto, julga-se aí, portanto, que exista, no culminar tudo isto, uma lista pública nacional de avaliadores que integrem, desde logo e por maioria de razão, os peritos avaliadores que já estão integrados nas listas existentes, mas também aqueles que, não fazendo parte de nenhuma delas, venham a reunir ou reúnam já requisitos para acesso à profissão e assim serem reconhecidos. Em suma, relativamente a este ponto, a atividade de avaliação imobiliária carece de uma relação de base e transversal para acesso à profissão de avaliador. O terceiro ponto, e por último, é um ponto mais curto, mas não é por isso que não deixa de ser igualmente importante e que acaba por ser uma consequência do ponto anterior. A avaliação deve caber a avaliadores, sendo que previamente estes terão que ser reconhecidos como tal. E uma vez reconhecidos, cremos que não será difícil alterar a legislação. Onde se encontram nomeados, naturalmente, onde se justifique, de modo a que, sem prejuízo dos requisitos já estabelecidos na legislação para o caso de peritos avaliadores, quaisquer avaliações de bens imóveis, quaisquer, tenham obrigatoriamente que ser realizadas por avaliadores credenciados para tal. E, aproveitando o advento da necessidade de avaliações em equipamentos, acrescentaríamos que avaliações de máquinas, equipamentos e instalações técnicas industriais, valor estimado superior a 2 mil euros, também tenham elas que ser obrigatoriamente que ser realizadas por, igualmente por avaliadores credenciados. Terminando a apresentação, enfim, na nossa apresentação escrita encontram-se também indicados um conjunto de assuntos igualmente relevantes, têm essencialmente a ver com algumas questões de clarificação da Lei 153 de 2015 e também de limitações aos chamados AVMs, Automatic Valuation Models. Julgamos que estas questões particulares também já estão ali bastante pormenorizadas a ponto de se poder analisar. Portanto, tudo isto em prol de quê? Em prol de um aumento da dinâmica do setor, atraindo mais e melhores profissionais e relegando para fora aqueles que não têm ou nada podem ter a ver com a avaliação, até por impedimentos legais, atraindo o fomento na formação nesta área de atividade e, naturalmente, em consequência de tudo isto, todos ganhando com o aumento da qualidade dos serviços. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro, pela vossa apresentação. Passamos às intervenções dos grupos parlamentares. Eu pedia que parassem a partilha. Muito bem. Muito obrigado. Passamos às intervenções dos grupos parlamentares e o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, como cavalheiro que é, vai permitir que a Sra. Deputada Filipa Roseta, do Partido Social Democrata, tenha a palavra de imediato. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço muito à Associação Nacional de Valores Imobiliários por estar aqui hoje. Realmente eu tenho, é uma das, eu acho que a vossa função é uma função extraordinária. Eu e toda a gente desde 2008 que achamos todos que a vossa função é absolutamente extraordinariamente importante. Ainda bem que já deram passos muito grandes para conseguir formalizá-la e para conseguir dar critério, definir critérios muito claros para quem é que devia fazer esta tarefa, não é? Portanto, com a crise que nos arrastou, as avaliações dos imóveis foram de facto uma coisa que chamaram muito a atenção para a importância das pessoas que fazem estas avaliações, porque todo o sistema financeiro, no fundo, depende delas. E eu queria falar-vos, eu queria pôr-vos aqui umas perguntas relativamente a isto, precisamente, às avaliações dos imóveis e às variações de avaliações de umas para as outras. Depois vou também àquilo que vocês nos trazem aqui, às vossas justas preocupações, diria mais, mas eu tenho muito esta preocupação. Portanto, nós temos agora temos estado envolvidos, tem sido público na comissão de inquérito do Novo Banco, ao qual vocês também irão ser chamados, mas eu gostava de saber, vocês já viram pelos jornais que as avaliações imobiliárias mudam muito de avaliador para avaliador. Isto é uma coisa que eu gostava de vos perguntar muito diretamente, porque me intriga absolutamente. Eu tenho estado a ver, portanto, a minha área é o urbanismo e é nessa perspectiva que eu percebo o impacto que o urbanismo tem nos terrenos, mas não percebo muito bem como é que os terrenos com as mesmas avaliações variam tanto em termos de valores. E, portanto, vou-vos pôr a pergunta de como é que é na Europa. No quadro europeu, nesta associação europeia onde vocês estão integrados, como é que é feito para evitar que isto aconteça? Ou seja, o mesmo terreno com as mesmas condicionantes urbanísticas altera brutalmente de um avaliador para outro, de um perito para outro. Como é que se combate esta questão? Como é que pode haver mais sistematização dos resultados das avaliações? Isto é uma pergunta que eu tenho e que gostava que me respondessem, se pudesse ser. Relativamente aos três pontos que vocês nos trazem, a portabilidade do relatório para o consumidor também parece justo, mas mais uma vez esta pergunta, se a variabilidade do imóvel é assim muito grande, quer dizer, pode-se entender que haja alguma variabilidade, mas quando são variações muito grandes, como é que isto se assegura, não é? Qual é que é o quadro, o que é que nós podemos fazer, o que é que já existe, para que não sejam variações assim tão grandes cada vez que se muda o perito imobiliário? Até nisto é importante, bem que parece absolutamente justo que o consumidor tenha uma única e que mude agora, mas também existem instituições que deviam tomar que ela não ia ter grandes variações. Isso é uma pergunta que eu tenho e que eu acho que é sistemática para tudo aquilo que vocês nos trazem. Acho absolutamente fundamental um regime jurídico de acesso à profissão e a clarificação de conceitos? Parece-me que sim. Mais uma vez, como é que é na Europa? Como é que este quadro é feito? Como é que ele é definido? Vocês, nesta vossa relação, com as outras associações, como é que isto é, como é que isto é, qual é que é o quadro, e a obrigatoriedade do avaliador, outra vez, esta questão da enorme variação das avaliações imobiliárias. Isto já perceberam que é uma espécie de grande pergunta por trás de tudo, mesmo os três temas que vocês nos trazem aqui, É uma pergunta que, de facto, eu acho que vocês têm que ser os primeiros a clarificar porque é que isto acontece, que devem, não têm, mas era, agradecia, punho desta maneira, agradecia que fossem os primeiros a clarificar como é que estas variações são tão grandes e como é, o que é que nós podemos fazer, qual é que é a norma, o quadro, para certificarmos que o sistema financeiro todo não depende de peritos cuja avaliação é absolutamente subjetiva, dependendo de qual for o perito, e pode variar 50%. Em casos que o mesmo ano, mesmo terreno, pode variar 50%. São assim as minhas angústias, agradecendo-vos muito e dizendo que eu, de facto, acho que a vossa profissão tem que dar aqui um salto e vocês têm que assumir a importância que têm na base, principalmente na base de todo o sistema financeiro. Acho que todos percebemos isso com a crise do subprime, mas agora então temos que ter a certeza que damos os passos certos e agradeço muito os passos que vocês já têm dado em Portugal.
Obrigado, Sra. Deputada. Segue o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, e cumprimentar os nossos convidados da Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários e, de facto, partilhar desta noção do valor que têm as avaliações imobiliárias e o trabalho que fazem os avaliadores. E muito bem também estiveram Vossas Excelências em alargar o espectro aos bens mobiliários, que também aqui podem ter um papel muito relevante. E, de facto, saudar esta vossa iniciativa, porque nos parece da maior importância que possamos dar um quadro legislativo que, por um lado, dê mais garantias aos avaliadores imobiliários na sua prestação de qualificações, que a idoneidade daquilo que são os atos praticados de facto está garantida, mas que de facto não é só uma garantia para os avaliadores entre si, mas para todos nós como sociedade, porque de facto o valor dos imóveis tem um enorme impacto no dia-a-dia das pessoas e também no sistema financeiro e através disso também na contabilidade pública. Queria, naturalmente, a este respeito, juntar-me à pergunta da Sra. Deputada Filipa Roseta, porque uma das coisas que constatamos a partir do caso do Novo Banco é que a esmagadora maioria, salvo erro, cerca de 80% da perda de valor dos imóveis, no caso do Novo Banco, deve-se a reavaliações em sentido negativo, muito contrário às avaliações anteriores. E, neste sentido, era muito importante perceber como é que tal pode suceder e como é que podemos evitar que tal suceda no futuro. Foi uma pergunta que coloquei ao Dr. Carlos Carvalho e que não foi possível ele responder e, portanto, convidava-vos a poderem responder essa pergunta. Mas, justamente também nesse sentido, perguntava-vos se pudessem nos esclarecer, para nós podermos devidamente tomar conta desta pasta, qual é que é a diferença entre a ANAI e a ASAVAL, a Associação Profissional de Avaliadores de Imóveis, a que o Sr. Dr. Carlos Calvário é Secretário-Geral, para nós também podemos compreender quais é que são os vários interlocutores e já agora se há outros interlocutores para além destas duas associações neste panorama. Sobre a apresentação que nos trazem em concreto, nós de facto, bom, em primeiro lugar em relação a haver vários diplomas dispersos, concordamos com haver aqui uma tentativa de codificação, de diploma único, que possa simplificar aqueles que são os vários regimes, e sem dúvida que também, em relação à portabilidade, o projeto do Partido Socialista da legislatura passada, o 624, temos todas as intenções de poder vir a reapresentá-lo no contexto de uma reapreciação da reforma do sistema de supervisão financeira e de facto, as garantias que lá foram colocadas, nomeadamente na avaliação de ter uma antiguidade menor do que 6 meses, tem todo o sentido. Em relação àquilo que é o acesso à profissão, neste momento o acesso à profissão faz-se por registro na CMVM e queríamos perceber um bocadinho melhor justamente porque é que de facto enfatizam que neste momento não há uma obrigação do avaliador ser habilitado, porque de certa forma ele está habilitado pelo seu registro junto à CMVM. Naturalmente que o requisito licenciado é algo que vocês pretendem acrescentar e do nosso ponto de vista é algo que podemos avaliar. Enfim, pergunto se poderia haver aqui, porventura, uma outra forma de acesso que não a licenciatura, porventura, ou acesso a alguma formação especializada, nomeadamente, em vez de nível 6, nível 5, por exemplo, e também para poderem justificar aquelas que são as áreas do saber que aqui apontam, como, por exemplo, a engenharia mecânica e a engenharia eletrotécnica. Imagino que tenha a ver com os bens mobiliários, mas será útil termos esse esclarecimento de porque consideraram também estas áreas. Para terminar, Sr. Presidente, tínhamos aqui algumas questões em concreto. Portanto, a questão dos 2 mil euros nas máquinas, equipamentos e instalações técnicas, porquê esse valor e não outro? Enfim, perguntamos se não será introduzir aqui uma obrigatoriedade em termos de burocracia muito grande. Estas outras áreas também parece-nos razoável e perguntamos se este levantamento que fazem da intervenção do avaliador, se é um levantamento exaustivo ou se, portanto, recomendam a esta comissão que faça um levantamento de outras áreas para além destas três, onde não é obrigatório neste momento a avaliação e deveria ser. E mesmo para terminar, Sr. Presidente, agradeço a sua tolerância. Levantam aqui questões de rácios e de subcontratação que nos parecem ter algum sentido. Nós, portanto, para além destas questões, ficaríamos preocupados com a questão de conflitos de interesse e a possibilidade de facto, estabelecerem aqui conglomerados e famílias de empresas e de avaliadores de imóveis. Aliás, sabemos que isso existe, que há um conjunto de empresas que estão relacionadas entre elas e com isto possam transmitir uma imagem de independência quando, na verdade, são a mesma empresa, mas com diferentes números de contribuinte. E, portanto, na verdade, obviar o controle de conflitos de interesse e de diferentes avaliadores, quando, na verdade, trata-se do mesmo avaliador, e, portanto, procurar recolher a vossa sensibilidade para evitar, de facto, como dizem aqui no último ponto, a distorção de análise e permitir, de facto, a diversificação e a rotação dos avaliadores. Mais uma vez, muito obrigado, e sem dúvida que há muito mais por onde podíamos ir, mas isto será o início, com certeza, e não o fim de um processo de análise, da avaliação e da regulação deste setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registando mais nenhuma inscrição de nenhum grupo parlamentar, devolvi a palavra à Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários. Penso que seja o Sr. Engenheiro José Ouro hoje a responder, para, na medida do possível, dentro dos 6 minutos que tem, responderem às questões que foram colocadas.
Muito obrigado. Vamos ver se consegui tomar nota de todas.
Não sei se dá. Engenheiro, permita-me, tenho a câmara desligada. Não sei se é possível ligar, que assim também teremos o prazer de ouvir enquanto ouvimos.
Ah, mas isso é estranho porque eu não mexi na câmara.
Há pouco não... também estava assim, mas como estava a correr a apresentação.
Isto é muito estranho. Eu vou tentar, se calhar, alguma configuração aqui que eu não estou a respeitar. Peço desculpa. Pois de facto não consigo perceber. Não sei se ainda me estão a ouvir.
A ouvir sim, a ver é que não. Mas se também não for possível, ouvimos.
Será? Eu de facto não consigo perceber porque é que a minha imagem não está a ser captada. Porque inclusivamente tenho sinal do meu computador, mas alguma configuração está aqui a ocorrer.
Muito
Peço
bem.
Muita desculpa, se calhar algum problema meu.
Ouvi-me com atenção. Faça favor.
Bom, então vou tentar de facto responder. Bom, começar por dizer que costuma-se dizer na avaliação que não há duas avaliações sobre o mesmo imóvel feitas ao mesmo tempo. Por dois avaliadores diferentes que coincidam. Isso é um lugar comum, nós sabemos disso porque não estamos a falar de nenhuma ciência exata. Mas, posto isto, também é uma verdade que avaliações que diferem entre si, por exemplo, como foi referido na casa dos 50%, alguma coisa está mal. Portanto, ou estão as duas mal, ou há pelo menos uma delas que estará errada por algum motivo. Como é que nós podemos obviar estas diferenças? Bom, desde logo eu falaria aqui na questão das avaliações que são feitas, passa a expressão, ao pacote, portanto, integradas num bolo de imóveis, que naturalmente, e entrando aqui a influência da quantidade, tem de facto impacto no valor quando apreciado individualmente. Como é que nós podemos melhorar tudo isto? Senhores deputados, eu penso que eu não sou grande conhecedor da realidade internacional, mas penso que em Portugal haveria que melhorar bastante a informação, nomeadamente pela existência de bases de dados que permitissem, não só ao público em geral, mas que fossem uma ferramenta também do próprio avaliador imobiliário, perdão, para a sua própria orientação. Não existem bases de dados relativas a imobiliário. Existe informação no Instituto Nacional de Estatística, em termos médios, em termos estatísticos, e com essa vamos vivendo. Mas se nós formos a uma determinada região do país ou a uma determinada cidade do país e quisermos saber com alguma profundidade o que é que se passa em termos de mercado imobiliário, compras, vendas, dados atualizados, enfim, isso não existe, pelo menos de forma pública e de forma acessível e universal. Perdão, relativamente também o deputado perguntou sobre as associações existentes, a ANAI, a ASAVAL. Eu posso-lhe falar ainda na APAI, e estas três avaliações. Ainda há uma outra mais pequenina, só de avaliadores dos tribunais, designada por PAOGE. Enfim, tem menos pessoas, menos colegas, mas existe. Estamos a falar da realidade nacional. Portanto, diferenças, enfim, as diferenças estão na sua gênese. A mais antiga é a APAI. Peço muito desculpa. A seguir foi criada a ANAI e ultimamente a ASAVAL. Quanto à ASAVAL, é simples identificar. A ASAVAL, na sua gênese, foi criada dando especial acolhimento a empresas de avaliação. A empresas de avaliação que naturalmente vão buscar o seu trabalho, os seus serviços a entidades do sistema financeiro nacional. A ANAI é uma, digamos que nesse aspecto, tem na sua gênese uma visão mais ampla. E tem inclusivamente, inclusivamente nos seus associados, com mais empresas ainda, mas também com peritos individuais, com avaliadores individuais, presta eles serviço aos tribunais, às finanças, à entidade do sistema financeiro, etc. Gostaria de sublinhar aqui uma coisa. Note-se que os peritos registados na CMVM estão lá registados, e o sentido desse registro é para que possam proceder a avaliações para entidades no sistema financeiro nacional. Ora, note-se que existem muito mais avaliações para além daquelas, e não são poucas, para além daquelas que são efetuadas para entidades do sistema financeiro nacional. Por isso é que eu estava há pouco a dizer que um avaliador, se quiser declarar como avaliador, pode fazê-lo. Enfim, podendo mesmo não estar integrado ou registado na CMVM. O facto de estar registado na CMVM é, com certeza, um motivo, por maioria de razão, um motivo mais que suficiente para ser reconhecido enquanto avaliador imobiliário. Mas, não estando, e há muitos que não estão, isso não significa que não possam e não tenham um mercado ativo para prestar os seus serviços. Relativamente ao valor do equipamento, foi-me comunicado por um colega meu aqui alguma relação entre os 2 mil euros que falei com uma questão fiscal e que tem a ver com a depreciação destes equipamentos. Não estou muito bem agora a par da questão, mas enfim, isto era apenas para estabelecer aqui um valor para que não, enfim, não fosse necessário estarmos a recorrer a um avaliador da especialidade para uma avaliação que fosse mínima, uma coisa que valha 5 euros, 10, 50, 200, enfim, e que não requeria. Portanto, a intenção de estabelecer aqui um valor mínimo era essa e não outra qualquer. Não sei se me terá escapado alguma coisa, fui anotando muito rápido, mas estou disponível para, se houver aqui alguma coisa mais, por favor, avive-me aqui a memória. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, senhor Engenheiro, pelos esclarecimentos que aqui nos prestou e não havendo aqui mais nenhuma questão dos grupos parlamentares, dava então por terminada esta audiência, desejando a continuação de uma boa tarde e agradecendo uma vez mais esta vossa iniciativa que foi bastante útil para nós. Muito obrigado e boa tarde.
Muito obrigado também, muito obrigado.
E se me permitir, eu queria acrescentar alguns dados em relação aos vossos deputados que muito bem clarificaram a situação e colocaram-nos aí algumas situações e que, de facto, são pertinentes. A questão, por exemplo, refiro-me às declarações, se eu não deu a resposta, da nossa diferença entre a ANAI e a ASAVAL. Ora, a nossa diferença é uma questão de bandeira, se é por aí, porque a nossa associação trabalha a nível individualizado e a nível coletivo. Nós temos 72 empresas, algumas delas incluem as 30 ou 27 que têm na ASAVAL, mas também temos a aposta constantemente, e esta questão relacionada com as máquinas e equipamentos, somos da nossa autoria, porque nós desenvolvemos, além dessa, outras atividades na criação de valor, ou seja, na criação de competências e conhecimento. Por exemplo, temos outras situações na criação de reabilitação, mas não uma reabilitação cotidiana, normal, mas sim mais profissional. Agora, a questão que nos revela diferente é essa mesma, porque nós trabalhamos como bandeira uma formação contínua em todos os aspectos que sejam pertença ou que façam pertença aos espíritos avaliadores. Nós queremos e fazemos questão nisso de termos profissão, neste caso, peritos avaliadores altamente qualificados que não nos ponham em situações idênticas àquelas que se processam na questão de resulte em novo banco, em novo TAP, ou como isso se chama, por isso criamos esta questão das máquinas e equipamentos. Nós podemos e temos peritos qualificados nessa área. Agora, a situação da nossa diferença é essa mesma, apesar que tecnicamente, por exemplo, na ASAVAL, sem querer, não é com intuitos de acusatórios, nem com intuitos, é apenas com intuitos de diferenciação de mercado. Nós pretendemos uma organização que seja coerente com os seus princípios, que mereça o nome perito avaliador, como fez a questão que levantou a senhora arquiteta, a senhora deputada. Agora não me recordo o nome dela, a primeira que fez a intervenção, tem toda a lógica, porque é nessas diferenciações que nós procuramos resolver, esclarecer o público em geral. E daí que nós não, apesar de não sermos do género da ASAVAL, por exemplo, a ASAVAL, pelos que nós conhecemos, fazem parte apenas do sistema financeiro, que é ligado ao crédito bancário, por exemplo. Eles têm outros procedimentos, não é outros. Nós queremos uniformizar critérios. Eles agora, em vez de ser altamente qualificados, pretendem ser também, nesta área, angariar ou pelo menos preparar peritos qualificados individuais.
O professor
Mas
Jorge Vaz também gostava de falar.
sobre este tema, eu gostaria, se nos permitem, por exemplo, eu gostava de uma intervenção do professor Dr. Jorge Vaz. Esse professor Dr. Jorge Vaz é o que nos tem preparado ou nos consegue transmitir também determinadas diferenças. E essas determinadas diferenças podem ou não responder às excelentes questões que nos foi colocado, já mesmo pelo último interveniente, e não só, e pela primeira também. Epá, e é assim, destas reuniões que resultem algo de positivo, algo de melhor, porque esta associação, enquanto eu estiver lá, e não só isso, é mesmo necessário contribuirmos para a melhoria. Não é qualquer um que se assuma como perito avaliador e depois não sabe responder corretamente e em conta aquelas divergências, como inicialmente nos indicou, a dizer porque essas divergências que existem, sim senhora. Agora, temos que uniformizar critérios. Eu iria, se me permitem, passar a palavra a este professor, Dr. Jorge Bas, se me permitem, ao menos que eu diga mais qualquer coisa, porque é um dos intervenientes nos estudos futuros na questão profissional das avaliações. Se me permitem, eu agradeço imenso a vossa permissão para que ele diga alguma coisa que ele acha que é importante.
Muito bem, Obrigado. Portanto, antes de mais, pedir desculpa por não ter perguntado se queria ainda usar da palavra antes de terminarmos a audiência. Agradeço esses seus esclarecimentos e dava então a palavra ao Sr. Professor Jorge Ferreira. Pedia que fosse o mais sintético possível, na medida que também existem aqui outros compromissos dos senhores Bom. Deputados, a qual não quererão faltar.
Sim, olá, boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar os seus deputados e toda a audiência. Eu iria só aqui referir-me a três aspectos que, em respondendo à arquiteta Filipa Roseta, principalmente relativamente ao que é que se deve fazer, o que é que podemos fazer para contrariar esta situação de discrepâncias tão grandes de valor que nós também assistimos e também não nos agrada minimamente, porque não dá valor nenhum ou descredibiliza muito a profissão de avaliador ou a atividade de avaliador. Em primeiro lugar, tem que haver bases comuns. Ou seja, tem que haver regras comuns para todos para podermos também responsabilizar relatórios que sejam mal feitos. Depois, há uma coisa muito importante que é, nós aqui estamos a falar de avaliações para fins hipotecários, né? Estamos a falar no âmbito do novo banco. Há um regulador, esse regulador é a CMVM. A CMVM tem que regular estes casos. Nós temos tido reuniões com a CMVM, temos-lhe exposto muitos problemas, entre os quais estamos a discutir aqui hoje, que assistimos, inclusive há a questão comum, que vocês de certeza ouviram falar também, que há sempre um banco, que não vale a pena estar a nomeá-lo, que tem relatórios de avaliação 30%, 20%, 40% acima do valor médio do mercado. E a questão é sempre a mesma. Os avaliadores dizem-nos, porque há sempre alguém que nos diz, porque se for àquele banco, o valor da avaliação vai ser mais alto. É uma questão comum. Portanto, o que é que precisamos? Precisamos de assumir regras transversais. Por exemplo, como a ANAI fez há bem pouco tempo, que associou-se ao TEGOVA, e que tem regras, normas internacionais de avaliação, que são as EVS, European Evaluation Standards, e depois garantirmos que há controle neste campo, neste âmbito. Não se pode, não nos podemos estar sempre a queixar, a dizer que a coisa não funciona bem e depois o regulador não faz o seu papel, ou não faz completamente o seu papel. Esse é um ponto muito importante. Depois, relativamente a uma das questões que colocou o Dr. Miguel Costa Matos, relativamente ao acesso à profissão, aqui nem toda a gente tem que estar registado na CMVM para ser avaliador, ou seja, há muita gente que faz trabalho de avaliação e não está registado na CMVM. A CMVM, o registro na CMVM é única e exclusivamente obrigatório para os mercados financeiros, ou seja, para investimento imobiliário, para fundos, para entidades financeiras. Há aqui muito assunto para debatermos, nós estamos completamente à disposição do grupo de trabalho para conversar convosco no que for necessário, para auxiliar no que for necessário, e eu não me alongaria mais, muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Professor Jorge Ferreira Vaz, pelos seus esclarecimentos e pela vossa disponibilidade reiterada para colaborar connosco, e posto isto eu penso que estará então terminada então, esta audiência e desejo uma vez mais uma boa tarde a todos. Muito obrigado.
Boa tarde, uma vez mais, muito obrigado também.
Boa tarde e obrigado.